Rômulo Filho, meu amigo, cara, fala pra mim, qual foi a pior coisa que tu já fez pra faltar um dia de trabalho?
Hugo Pascoal, cara, deixa eu pensar aqui. Eu, assim, faltar um dia inteiro de trabalho, eu acho que nada, até porque eu trabalho de casa, home office e tal, então é meio complicado. Acho que no máximo, assim, tipo, putz, aí a internet caiu, sabe? Aí voltou e aí demorou um pouco mais pra voltar, então deu pra dar ali uma enroladinha. Ou então, sei lá, recentemente caiu a energia aqui em casa, né?
Caiu no Brasil inteiro, inclusive.
Caiu no Brasil inteiro, pois é. E aí passou umas horinhas pra voltar. Quando voltou, eu obviamente não voltei imediatamente pro trabalho também, né?
É, exatamente. O modem demora aqueles 15 minutinhos, meia hora pra reiniciar.
Pois não. É. Eu acho que eu nunca aumentei assim, a ponto de, tipo, nossa, faltar um dia inteiro, mas só um a mais assim, como é que posso dizer, um gostinho a mais de descanso. Acho que isso nunca matou ninguém. Mas por que, cara, assim?
Pois deixa eu te contar a história de um cara que trabalhava lá no escritório da Unity e simplesmente ele ligou pro escritório, porque a Unity tá tendo uma porrada de problemas agora polêmicos que a gente já vai explicar pra vocês, e disse que ia ter um atentado, disse que ia rolar uma bomba, disse que ia fazer o maior fuzuê, e quando chegou lá, viram que na verdade era um próprio funcionário ligando, simplesmente.
Macho, como assim? Cara,
mas o que a gente veio falar hoje não é sobre isso, Rômulo Filho. A gente veio falar e explicar um pouquinho pra vocês sobre toda essa polêmica que tá rolando com a plataforma da Unity e que tá afetando diversos desenvolvedores indies. Vinhetinha! Beleza, Rômulo Filho. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é a Unity em primeiro lugar. Você que não conhece a Unity, basicamente ela é um aplicativo onde você faz jogos. Essa é uma forma bem crua de se dizer, né? Eu acho que a forma mais real seria uma linguagem de programação, né? Uma engine,
como não, diz. calma. Na verdade, assim, a primeira forma de explicar foi melhor. A segunda tu acabou se enrolando um pouco. A Unity, cara, é isso. É um motor gráfico. O que é um motor gráfico? Ele é a estrutura base na qual você pode, né, assim, na qual as pessoas usam para desenvolver um jogo ou algum tipo de aplicação, normalmente em 3D, mas a Unity também tem suporte a um 2D modificado para, enfim, desenvolver jogos, né, desenvolvimento de jogos no geral e alguns outros tipos de aplicações. Como que funciona esse motor gráfico? Ele basicamente tem o conjunto de regras, assim, já pré-definidas de coisas como física, interação entre objetos, leitura de polígonos, né, assim, de malhas poligonais, os assets, né, que normalmente são malhas poligonais e algumas outras coisas do tipo. Ele é meio que assim, é o esqueleto que você usa para construir um jogo. Dentro dele, você pode escrever scripts usando linguagens de programação. A Unity, particularmente, eu já tive um pouco de contato com ela. O principal que eles usam é uma linguagem chamada C#, que é um derivado do C++. É mais do que só a programação, tem muito mais outras coisas todas gerenciadas dentro dessa aplicação base, digamos assim.
Acontece que a Unity, apesar de ser essa plataforma amada pela comunidade, utilizada já há muitos anos para fazer diversos jogos, exemplo, Pokémon GO é feito na Unity, Among Us é feito na Unity, e são só dois exemplos de jogos de muito sucesso. Mas acontece que agora em setembro, a Unity ela anunciou que ela vai mudar o modelo de monetização dos seus jogos. Basicamente, os jogos agora feitos pela Unity, eles vão começar a cobrar uma taxa de execução.
Só uma correção, não seria uma taxa de execução, seria uma taxa de instalação, né? A ideia é cobrar, e isso não é cobrado do jogador, tá? Isso é cobrado do estúdio que tá desenvolvendo, né? O estúdio que usa a plataforma teria que pagar uma taxa para cada instalação do jogo. Então, por exemplo, se eu comprei aqui, sei lá, eu comprei, acho que Cuphead desenvolvido na Unity, se eu não me engano. Eu comprei a minha cópia aqui do Cuphead, instalei aqui no meu PC, joguei, terminei, beleza, deletei. Ah, putz, quero jogar de novo. Ou então, sei lá, por algum outro motivo eu quero instalar em outro computador. Eu tava jogando no meu PC de mesa e quero jogar no notebook. Instalei lá, os caras que desenvolveram o jogo vão pagar de novo uma taxazinha por essa instalação. Ah, comprei um computador novo, instalei mais uma vez o jogo. Eles pagam mais uma vez essa taxa. Então, assim, eles pagam para cada instalação do jogo. Ou seja, se eu instalar o jogo 100 vezes, os devs vão pagar 100 vezes essa taxa. Se cada jogador instalar o jogo 10 vezes, os devs vão pagar para cada jogador que comprou o jogo deles 10 vezes. E isso se aplica a muitos jogos gratuitos. Tu mesmo falou aí, Pokémon GO. Pokémon GO é um jogo gratuito. Imagina quantas pessoas instalaram Pokémon GO no lançamento, pagaram, depois instalaram de novo, depois apagaram, depois instalaram de novo, depois voltou o hype, teve alguma mudança.
Eu mesmo, pelo menos umas 5 vezes.
Exatamente, eu pelo menos uns 3. garantido, assim. Então imagina que em cada uma dessas instalações, os desenvolvedores teriam que pagar uma taxa, que assim, ela é pequena por instalação, mas no volume ela se torna gigantesca por essa própria Unity, né?
A comunidade de desenvolvedora de jogos, principalmente indie, jogos menores, né? Ficou ensandecida, com razão, né? Porque, convenhamos, é uma taxa que ela pode inviabilizar muitos jogos pequenos. Jogos que até já estavam feitos na Unity, que vão ter que fazer uma transição para outras plataformas, porque não vai ter como eles serem mais viáveis financeiramente.
Exato, porque um dos pontos que eles colocaram nessa nova política de cobrança é que isso seria feito inclusive de forma retroativa. Não era só para novas instalações do jogo. Então imagina tu pegar um jogo de sucesso como um Pokémon Go da vida, um Cuphead, ou enfim, acho que tu tinha falado do Among Us, não era isso?
Sim, Among Us.
E tu imaginar que durante a pandemia esse jogo teve, sei lá, algumas centenas de milhares ou milhões de instalações, sabe assim? Milhões de pessoas instalaram esse jogo. Imagina retroativamente os caras terem que pagar por cada uma dessa instalação. É um absurdo, é um negócio completamente absurdo. E isso vindo de uma empresa que tradicionalmente era muito amigável com a sua comunidade de desenvolvedores. Porque é importante a gente falar aqui, a gente tá falando muito do ponto de vista de consumidor, porque enfim, somos consumidores, não somos desenvolvedores de jogos, mas o cliente da Unity não somos nós. O cliente direto da Unity são as devs, sabe? São as empresas, os estúdios de games que estão aí trabalhando com isso. E eles tinham um modelo de negócio consideravelmente amigável, sabe? Eles têm um plano, na verdade assim, é dividido em diferentes planos com base no faturamento do estúdio. E assim, acho que o primeiro grau, digamos assim, né, o mais barato, era para jogos que, tipo assim, que faturaram até $200 mil, que é um faturamento considerável, sabe assim? Então, até isso aí era gratuito. Os caras não tinham que pagar, entendeu? Para esse tipo de instalação.
Ou seja, basicamente, se teu jogo não faturasse $200 mil, ele simplesmente, a plataforma da Unity era de graça para você poder usar. E isso trouxe muitas oportunidades para vários desenvolvedores de games.
Exato. A Unity foi um dos principais motores que ajudou a popularizar e ter esse boom dos jogos indies nos últimos anos. Então, assim, isso realmente é uma mudança muito drástica, sabe? Porque afeta muita gente. E eu sei que eles colocaram lá diversos argumentos dizendo que, tipo assim, ah, isso aqui só vai afetar 10% dos nossos clientes, né? Tipo assim, 10% dos desenvolvedores que usam a Unity. A grande maior parte não entra nos critérios que a gente estabeleceu pra isso aqui. Só que, cara, beleza, mesmo que seja só 10%, imagina que isso envolve uma comunidade. Isso envolve diversas pessoas, diversos estúdios que trabalham até em conjunto, sabe? Então, assim, não tem como isso não afetar. Se você tira os grandes players, digamos assim, de dentro da comunidade, porque os caras não vão querer pagar isso, isso afeta todo mundo, porque todo mundo sai prejudicado, porque a comunidade sai prejudicada.
Com certeza. Tipo, alguns estúdios já, como a própria Inner Sloth ou a Massive Monster, que são jogos responsáveis tanto pelo Among Us quanto pelo Cult of the Lamb, né? Eles já falaram que vão ter atrasos do cronograma deles de produção, porque eles vão ter que mudar a plataforma que eles estavam produzindo o jogo. Ou seja, eles estão considerando as mudanças de end dos jogos, né? Que sempre é um processo difícil, demorado, e muitas vezes o desenvolvedor independente, ele não tem o financeiro para poder fazer essa transição ou a expertise. Ou seja, isso implica também no atraso de diversos jogos indies que a gente tá vendo aí, que poderiam sair nos próximos anos.
Exato. Até porque, de novo, falando sobre o que é uma indie, né? Imagina que você tem que mudar tudo que roda ali por baixo do seu jogo, sabe? Então, tipo assim, se você usa a Unity, você tem diversas coisas que são restritas ao universo da Unity. O funcionamento, as chamadas de funções que você vai utilizar para controlar o objeto, para fazer verificação de colisão entre objetos, para definir a física do objeto. Tudo isso você tirar de dentro da Unity e ter que transferir para uma outra plataforma, seja uma Unreal, Godot, tem várias outras aí, RPG Maker, sei lá. Você transferir tudo isso é basicamente você ter que fazer o jogo novo de novo. Você tem que desenvolver o jogo inteiro de novo, só que você pode reaproveitar assets, basicamente, né?
Tipo, nem tudo vai dar pra adaptar, mas algumas coisas vai dar, sim, pra adaptar. Mas ainda assim, puta trabalho, né? Porra, imagina, tu tá 90% do teu jogo pronto, doido pra lançar, próximo ano vai lançar o jogo e tal, os teus investidores já colocando pressão em cima pra lançar o jogo e tal, e de repente você tem que fazer fazer uma baita transição de plataforma que muitos estúdios não vão conseguir fazer. E vai ter sim sua monetização afetada. Pra ter uma ideia, mais de 500 estúdios de jogos assinaram uma carta de repúdio contra a Unity. Ou seja, literalmente a galera não tá feliz. E 500 estúdios de jogos até pouco, né? Imagino que a maioria desses estúdios nem tenham participado dessa carta específica, mas isso impacta demais a indústria. Até mesmo o próprio Game Pass. Porque o Game Pass, ele depende de uma série de acordos entre a Xbox e os estúdios de jogos que podem simplesmente tornar menos viável jogos no Game Pass. Porque eles também precisariam pagar por instalação do Game Pass.
Pelo que eu entendi, eu posso estar um pouco enganado aqui, mas pelo que eu entendi, os caras da Unity colocaram a cláusula de que quem seria o responsável por essa taxa, por pagar essa taxa, seria o distribuidor do executável, certo? Do distribuidor do que a gente chama de runtime, que é o arquivo que você realmente ali vai rodar na hora que você está executando. Ou seja, isso basicamente significa que o responsável por pagar essa taxa de instalação dos jogos distribuídos no Game Pass seria a própria Microsoft.
Que loucura! A Microsoft olha de volta assim pra Unity: você está maluca?
Exato. O meme que eu vi era muito bom. Era os caras falando tipo assim: Unity lança esse negócio, não sei o quê. Advogados da Microsoft se reúnem numa sala e começam a beber e rir porque já sabem que tem uma causa ganha.
Sabe? Algo do tipo. E não é só a Microsoft não, viu? A Nintendo também sofreria um baita baque. Convenhamos, normalmente não se brinca com os advogados da Nintendo.
Definitivamente.
Eles estão com os advogados em dia e eles são malucos pra poder processar a galerinha.
Não, isso sim, isso afeta basicamente todo mundo, cara. Isso afeta o desenvolvedor pequeno, que é sempre o mais afetado. Sempre o cara que tá lá na base da pirâmide é o que vai sair mais fudido dessa história toda. Mas afeta os grandes players, como a gente falou aí, a Microsoft e o Xbox, com toda essa questão do Game Pass e eles serem responsáveis por esses pagamentos. Afeta a Sony, que hoje tem o seu próprio Game Pass, né, dentro lá dos planos da PSN. Então, a Sony também seria responsável por esse pagamento. Afeta, sei lá, afeta... O Stadia morreu já? Morreu, né?
Morreu, infelizmente morreu.
Então, a Google tá escapa dessa daí. Mas, sei lá, qualquer serviço de streaming de jogos ou distribuição de jogos através de assinatura é afetado diretamente por isso também, porque basicamente a empresa responsável por aquele jogo vai estar sendo responsabilizada em...
Pois é, esse daí impacta demais jogos também que são de caridade, né? Como o próprio Humble Bundle, conhecido como jogos que vendem estúdios pequenos com pouco financiamento, mas que de vez em quando eles se destacam. E ainda as regras da Unity, elas são tão abertas que ficou ainda na dúvida se será que cópia pirateada também vai ser considerada? Porque a Unity, ela tem acesso a esses dados de também cópias pirateadas. Será que eles vão começar a cobrar taxa de instalação de cópia pirateada?
Em resumo, né, essa história toda é um grande absurdo, né? É um grande absurdo por parte da Unity, porque, primeiro de tudo, veio meio que do nada, sabe? Tipo, em momento algum, coisas parecidas dentro da Unity ou assim, em momento algum isso foi discutido com a própria comunidade,
foi,
sabe?
Foi aos poucos uma mudança, foi uma mudança radical.
Exato, exatamente. E eu sei que empresas não vão fazer, sei lá, um espaço para discutir como cobrar mais dos seus clientes. Eu sei que isso não é o tipo de coisa que acontece, mas assim, você tem ali uma comunidade em que a comunidade depende de você, mas você também depende totalmente da comunidade.
100%.
Sabe? Se esses caras abandonam a Unity de fato, a Unity vai vender para quem? Entendeu? Quem é que vai pagar? Porque eu sei que a Unity não é uma empresa muito, muito lucrativa. É uma empresa que tem ali os seus lucros com base nas distribuições e tudo mais, que ela vende, né, assim, a parte que ela tira das vendas das maiores estúdios que trabalham com ela e tudo mais. Só que esse tipo de atitude, ele, além de ser prejudicial financeiramente para os estúdios, ele é muito prejudicial até para a própria Unity, como, tipo assim, como as pessoas percebem a empresa, sabe? Eu acho muito difícil, mesmo que agora eles voltem atrás, e aí isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente até comentar aqui, acho que hoje ou foi ontem, enfim, do dia que a gente está gravando esse programa, né? A gente tá gravando dia 19 de setembro, galera que vocês estão vindo aí e tal. Se eu não me engano, ontem, dia 18, a Unity chegou a soltar um pronunciamento dizendo que iria rever essas políticas e tentaria,
tipo, eles assim... mandaram, tipo, aí, galera, então, ouvimos vocês, entre aspas, né? Vimos que deu um backlash, filha da puta, vamos agora se reagrupar e vamos discutir como é que a gente pode realmente fazer isso.
Então, assim, depois desse anúncio aí de, tipo, ah, vamos rever essa questão, cara, a imagem da empresa já tá totalmente quebrada, sabe? sabe? Tipo, é difícil confiar numa empresa que já fez isso. E aí, beleza, agora tá voltando atrás porque deu ruim, sabe? Assim, a galera decidiu, tipo, ah, putz, deu muito ruim, como tu disse aí, teve um backlash gigante e tal. Agora vamos voltar atrás dessa decisão. E se daqui a 6 meses, ou se daqui a 1 ano, ou se semana que vem eles voltarem com algum outro tipo de plano de monetização maluca, cobrando diretamente em cima dos desenvolvedores, sabe? E assim, e de uma forma extremamente meio obscura, sabe? Meio por baixo dos panos, porque antes, ou mais ou menos no mesmo momento em que eles fizeram esse anúncio, cara, eles foram lá no... Eles têm um repositório no GitHub. Pra quem não sabe, GitHub é um grande site que organiza, armazena e basicamente cria ali uma certa comunidade de desenvolvimento e armazenamento de código aberto para as pessoas compartilharem entre si. E eles foram lá no GitHub, eles tinham um repositório com, tipo, os termos... Na verdade, não com os termos, com o histórico de mudanças nos termos de serviço da Unity. E eles foram lá e apagaram esse repositório antes de fazer essas mudanças, sabe? Pra meio que a galera não conseguir mapear e, tipo assim, ver, ah, olha, teve essas mudanças aqui, olha que mudanças absurdas. Assim, eles tentaram fazer isso meio que na surdina real, sabe? Foi muito absurdo, cara, isso aí.
Muito chato. Uma ação completamente desonesta com a própria comunidade deles, como tu tinha dito, os clientes deles, né? Porque é uma empresa que, como ela depende muito do B2B, wow, do business to business, eles simplesmente queimaram a relação comercial com muita gente. E um grande problema hipotético que pode surgir, né, de toda essa situação é que a Unity, ela não deixou claro nos termos novos dela como ela contaria a questão das instalações dos jogos, né? E aí parte da comunidade até ficou com medo de um novo termo chamado install bomb, né? Que é o bombeamento de instalação, basicamente. Que, digamos que, sei lá, várias pessoas, 50 pessoas se não gostem de um jogo, elas se unem, elas ficam instalando e desinstalando o jogo só pra poder gerar custos na empresa. Ou seja, uma situação hipoteticamente chata demais.
Não, terrível, né? Porque, assim, esse termo install bombing, acho que ele é muito inspirado no review bombing, né? Que é uma coisa que, tipo assim, que tá cada vez mais se espalhando aí com a popularização desses agregadores de nota, né? Agregadores de review, tipo Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDB... IMDB tem review? Acho que tem. Deve ter. Enfim, nesses tipos de agregadores de nota, né? Ficou relativamente popular ultimamente. Quando tem algum filme muito odiado, que, sei lá, alguma comunidade se sentiu, assim, meio ofendida por um filme, como, por exemplo, Incels e o filme da Barbie.
A maioria das vezes é chororô de alguém, sabe? É tipo, ah, não pode ter personagem tal! Aí,
a galera pega e vai nessas plataformas e simplesmente começa a fazer um monte de review, muitas vezes sem nenhum tipo de argumento e tal.
Vazamento.
Pois é, odeio porque odeio, é ruim porque eu não gostei. E isso prejudica a imagem desses filmes, séries, jogos, enfim, né? Focando aqui em jogos por conta do nosso querido tema do podcast. E isso gera algumas consequências pra essa galera, porque, tipo assim, ah, você tá dando uma nota baixa ali e tal, então o jogo vai ser mal falado, isso pode prejudicar nas vendas e coisas do tipo. Só que isso não é nada comparado com você atacar diretamente a carteira do desenvolvedor, cara.
Muitas vezes o desenvolvedor pequeno até.
Pois é, você falar mal do jogo pode levar a uma menor quantidade de vendas. Agora você ficar lá instalando um zilhão de vezes, cada uma dessas tá sendo cobrado dos caras. Então, se isso é uma coisa, um movimento organizado, mesmo que por um grupo pequeno, a coisa mais fácil do mundo é você escrever um script pra instalar e desinstalar alguma coisa automaticamente.
Verdade.
Sabe? Isso é ridículo de fácil. Uma pessoa com um mínimo de experiência faz isso em 10 minutos, sabe? Sei lá, 30 minutos. É muito perigoso até pra esses estúdios, porque a gente tá falando de estúdio aqui pequeno, sabe? A gente não tá falando de uma Bethesda, a gente não tá falando de um Santa Mônica, uma Rockstar. Não é esse nível de grana. A gente tá falando do estúdio que, tipo assim, tem ali, sei lá, 30 pessoas, 15 pessoas, 50 pessoas, que seja. Depende de um financiamento ali, jogo a jogo, sabe? Os caras, tipo, dependem do financiamento desse jogo que eles lançaram agora pra financiar o próximo e conseguir manter ali o desenvolvimento enquanto todo mundo consegue viver e, enfim, ter seu salário e tudo mais. Então, isso afetaria diretamente o estúdio a ponto de inviabilizar, quem sabe, a continuidade de alguns trabalhos. Não trabalhos no sentido do jogo ser inviabilizado, mas do estúdio ser inviabilizado, sabe? Tipo assim, dos caras não terem grana pra pagar a Unity e ter que fechar o estúdio por causa disso.
Tem o caso de alguns estúdios até que estão prevendo que a Unity, ela tomaria 108% do faturamento do jogo mobile deles. Certo que é uma previsão, mas que loucura. Literalmente, os caras estariam dando 108% de todo o faturamento deles, eles estariam devendo a Unity pra poder o jogo dele tá lá fora, lucrando, funcionando, bonitinho. E, pô, não faz nenhum sentido, cara.
É, e isso aí foi feito, se eu não me engano, eles pegaram os dados deles do ano passado, porque é um jogo mobile, eu acho que... Eu não sei se tu tem aí o nome da empresa, mas é um jogo pra criança, né, focado em público infantil, e então eles não têm, tipo assim, eles não têm anúncios, né, é um jogo que a única forma de monetizar é com base em vendas dentro do próprio jogo, seja, e aí eu não sei porque, enfim, não conheço o jogo, e tem cosmético ou algo do tipo, mas eu sei que é com base em vendas dentro do próprio jogo. Então, tipo assim, imagina que é um jogo que estourou, ficou super popular, teve, sei lá, 1 milhão de instalações, sei lá, um exemplo, 1 milhão de instalações, só que desses 1 milhão, 5% dos usuários, sabe? 5% dos usuários realmente fazem compras dentro do jogo.
É o que sustenta a empresa.
Que é o que sustenta a empresa, que é o que paga o salário de todo mundo, que é o que faz eles conseguirem manter o jogo, que é o que faz eles conseguirem criar novos conteúdos pro jogo e trabalhar em jogos futuros. Então, tipo assim, imagina que eles têm que pagar por todos os 1 milhão de instaladores, sendo que só 5% desses instaladores rendem alguma coisa de volta pra eles, porque o jogo é gratuito, o jogo não tem anúncio. Então, tipo assim, eles só ganham em cima das vendas que eles fazem dentro do jogo. Cara, isso é absurdo. É completamente...
loucura. Absurdo. E tudo isso vem do próprio CEO da Unity, que é o John Riccello, né? Que tá cheio de problemas agora. Me conta isso
aí, porque tem umas paradas envolvendo venda de ações aí. Me conta.
Cara, se eu te disser que tem umas suspeitas aí polêmicas. Simplesmente o John Riccello, que é um cara que já tá na indústria há muito tempo. Cara, pra tu ter uma ideia, o John Riccello, ele era o CEO da EA lá em 2008. Não sei exatamente o período que ele ficou, mas ali mais ou menos nesse período.
Pô, tá explicado, então. Não, pode encerrar o programa, tá explicado. É EA.
No FIFA 9, literalmente foi ele que veio com a ideia das loot box dentro do jogo. E pior ainda, ele, quando numa reunião, tá documentado isso. Tá documentado que ele fez a sugestão que no Battlefield eles deveriam cobrar $1 pra poder recarregar o clipe de munição.
Que?
Exatamente, que? Imagina você ter que pagar $1 pra recarregar a sua arma num jogo de tiro.
Eu jogo uma partida e eu gasto $50.
Exatamente, que loucura do caralho. Não faz nenhum sentido.
Só uma pessoa que não entende absolutamente nada sobre o jogo.
Sobre a indústria que ela trabalha.
Isso é, 100%.
Tipo, acho que ele nunca jogou Battlefield pra ele entender quantas vezes você recarrega. Esses elementos meio esquisitos de monetização pra indústria de games já tem algum tempo, né? E agora ele, como CEO da Unity, fez a mesma coisa. Só que agora tornou a plataforma inviável pra muita gente.
Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Mas assim, me conta essa história aí dele tá fazendo tipo inside trading, né? Que é esse lance dele ter vendido ações. O que foi que aconteceu? Eu não acompanhei.
Não acompanhou. Cara, ainda tem toda essa teoria da conspiração aí, né? Que aparentemente a galera do Reddit, né? A galera do Reddit que simplesmente acha tudo, viu que ele teve um movimento irregular das ações dele da Unity antes deles terem tomado essa decisão publicamente, né? E aí acontece que basicamente ele tinha informação de dentro, que a empresa ia passar por uma grande turbulência. E aí aconteceu que ele deu uma baita limpada nos créditos dele da Unity pra poder ganhar um dinheirão antes da Unity dar uma caída.
Pô, isso é um absurdo, cara. Tipo assim, sabe por que isso é um absurdo ainda maior? Porque isso mostra que o cara não só
não entende do mercado, como tá manipulando.
É, não, tipo assim, já tá errado dele fazer inside trading, né? Que é você basicamente vender as ações ou comprar ações porque você tem informação de dentro da empresa, então você sabe que existe uma chance muito grande de aumentar ou diminuir, né? Manipulação de mercado aí direta. Isso já tá errado. Só que, tipo assim, se ele vendeu as ações dele antes da divulgação dessa notícia, isso significa que ele já sabia que essa notícia ia pegar mal.
Certeza.
E, assim, é meio com óbvio, certeza, né? Não é possível que alguém lá dentro imaginou, tipo, ah, não, ninguém vai ligar pra isso, não. Eu acho que ele saberia mesmo. O cara não só sabia que isso ia pegar mal, sabia que ia dar ruim, como ele, tipo, foi lá e pegou e, tipo assim, beleza, vou aproveitar que isso aqui vai acontecer, porque eu sou o CEO da empresa e eu tô fazendo com que isso aconteça, e eu vou lucrar em cima disso aqui.
Principalmente desonesto com a comunidade de jogadores, né? Uma das coisas que a galera pede no protesto, né, daquela carta que eu tinha falado, que mais de 500 estúdios assinaram, era justo a saída dele, né, do John Riccello, como CEO da Unity, né? Porque isso foi inadmissível. Simplesmente a Unity, que era uma plataforma amada por todo mundo, que era uma plataforma essencial pra indústria de jogos, e uma plataforma até que tinha uma imagem positiva, né? De tipo, não precisa pagar pagar o nosso software até você faturar $200 mil. E tipo, não, massa, irado, isso abre muitas portas pra muita gente. Eu lembro de ter falado isso até mesmo dentro de um programa do Boteco Simulator no passado.
Sim, sim.
Eles voltando agora com essa decisão e se tornando uma das empresas dos jogos mais odiadas dos últimos tempos. Pé a pé com a CD Projekt Red, talvez, ou se pá mais.
Ah,
a
CD Projekt Red não é tão odiada assim.
Ah, hoje em dia não, mas na época eles cagaram pau. Na época,
não, eles só cagaram pau Cyberpunk. Não é um EA da vida, não é uma Konami da vida.
São empresas que são bem mais... gostam mais de dinheiro, a gente pode dizer assim.
Definitivamente, assim, é uma situação honestamente triste, sabe? Eu fico realmente triste com isso. Como tu mesmo falou aí, era uma plataforma com muito bem quista pela comunidade, sabe? Uma plataforma muito legal. Eu já mexi com Unity um bocado, sim. Nunca desenvolvi jogo e tal, mas dentro da minha área de pesquisa do mestrado, eu já trabalhei um pouco com Unity, fiz alguns vários experimentos. Eu tenho um artigo publicado em que a gente usou Unity pra fazer os experimentos do nosso artigo.
Caralho, sabe? A melhor propaganda, propaganda de artigo científico. Isso aí. Faz o teu, Romulo. É. Bota aí qual é o título do artigo.
Putz, pior que não. Isso atrapalha todo mundo, sabe? Isso atrapalha nós, jogadores, porque os jogos que a gente gosta, enfim, eles vão passar aí por problemas, vão passar por atrasos, então, em novos jogos. Sei lá, eu espero muito que Silksong não esteja sendo desenvolvido na Unity, porque Silksong tá aí, né? Tá aí, estamos esperando.
O Hollow Knight foi, viu?
Pois é, estamos esperando aí Silksong há 300 milhões de anos. Imagina se agora isso aí, os caras decidem, não, é melhor a gente tirar Silksong da Unity, então, tipo, vamos esperar mais 300 milhões de anos pra sair esse jogo.
Pois é.
Então, tipo assim, isso afeta nós, jogadores, por conta de coisas como essa. Isso afeta definitivamente muito os estúdios e principalmente os estúdios pequenos, sabe? Que tem jogos que tiveram algum resultado e, nossa, possibilitou que o estúdio alcançasse coisas novas. Eu acho que essa galera aí é quem é mais afetado. E eu acho que isso afeta a indústria como um todo, sabe?
Sim.
É, isso só mostra como a indústria de games tá precisando urgente passar por uma, sei lá, uma revitalização, sabe?
Uma reorganização, talvez.
É, tirar um pouco essa onda que teve nos últimos anos de, basicamente, a indústria ser movida por o que é que vai agradar mais os nossos investidores e voltar a termos uma indústria um pouco mais focada em, tipo, cara, vamos criar grandes jogos, sabe? Grandes
fazer
jogos.
Arte.
Que... É, não, assim, não digo nem só fazer arte e tal, porque é uma indústria, as empresas têm que lucrar. Ah, eu entendo.
Pô, tá dizendo que jogo não é arte?
Não, jogo é arte. Mas, tipo assim, eu não digo, nossa, nem só fazer arte, porque é uma indústria, são empresas, eles têm que lucrar e tudo mais.
A galera tem que se sustentar, pô.
Faz parte do modelo de sociedade que a gente vive. É, mas eu digo assim, não lucrar a todo custo, ou até pior, não lucrar ao custo dos nossos clientes. Sejam clientes os desenvolvedores, como é o caso aqui que a gente tá discutindo da Unity, ou o cliente os jogadores, como é o caso aí de vários e vários jogos e enfim, que a gente vê aí com sistemas de monetização absurdos e abusivos. E acho que, assim, essa é a mensagem que eu deixo nesse shot aqui. Possivelmente o shot com mais bad vibes da história do Boteco
Simulator. Não, que isso, que
mas
isso.
Mas é porque realmente, assim, pelo menos eu, cara, eu fico muito triste com isso e de ver a indústria como um todo passando por diversas situações como essa, sabe? Enquanto a gente tem aí desenvolvedoras como a Larian com Baldur's Gate 3, que eu sei que a gente já falou disso no último episódio do Boteco, mas a Larian com Baldur's Gate 3 fez um jogo, tipo, sem microtransação.
Um jogo valendo. Pagou, jogou, se divertiu.
Um jogo completo, sabe? Um jogo em que você não precisa comprar 1 milhão de DLCs pra você ter o jogo inteiro e que o jogo já é lançado com as DLCs anunciadas juntas. Que, tipo assim, pô, se você já sabe que vai ter essas paradeixas, é porque essas paradeixas não tá no jogo, sabe? Então, assim, tem aí algumas desenvolvedoras fazendo isso, mas eu vejo que também tem muito forte hoje essa cultura de a gente precisa lucrar o máximo possível com cada jogo e com cada jogador e agora com cada estúdio e tal. Então, sim, eu só espero que aí a gente volte atrás nessa, reveja mesmo essa decisão, volte atrás e, se possível, melhore a sua forma de monetização de uma forma que fique bom não só pra ela, mas pra todo mundo, sabe?
Fala aí, meu boteco, tu vira ou cospe esse shot.
Cara, isso aí não tem como virar, né? Tem que cuspir.
Gosto amargo do dinheiro.
É, amargo demais. Esse aqui chega, eu enguiei.
Tô na mesma, né? Não tem como virar esse copo, simplesmente porque quem perde no final das contas é o jogador. O mobile vai ser extremamente afetado por isso. Então imagina que agora, cada vez mais vai ter mobiles direcionados pro modelo de negócio de propaganda, né? Ou seja, uma situação simplesmente que não é legal para o jogador, seja do mobile, seja de jogos indies, né? E a gente só pode esperar que a Unity, ela mude esses termos aí de serviço dela, né? Que eles deram aquele grande migué, né? Falaram tipo, não, vamos se reunir aqui, vamos ver qual é que deu aqui, vamos pegar o feedback da nossa comunidade. Eu não acho que vai mudar muita coisa, mas vamos ver aí nos próximos meses o que que isso vai dar de impacto na indústria, né?
É o suicídio empresarial, Rogerinho.
Pior que é exatamente isso. Valeu, galera.